DC.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 18 de dezembro. É o dia em que os Estados Unidos lançaram para o espaço o primeiro satélite mundial de comunicações. Foi em 1958. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 7 graus centígrados. A produção é de Daniel Brown, a assistência técnica é de Zubair Al-Tayeb. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais. Mais violência na República Democrática do Congo a 5 dias das eleições. Trump dissolve fundação de caridade naquilo que a Procuradoria disse ser uma vitória do primado da lei. Hora e meia de programação, a primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. Terceiro maior partido angolano atravessa crise interna. Temos opiniões diferentes sobre a sua situação.
A casa tem alicerces profundos. A casa não vai ruir.
A casa feia está em agonia. Dificilmente vai conseguir ultrapassar este momento.
A corrupção vai estar em foco, polícias despedidos e presos, enquanto na Uila se recupera centenas de milhões de kwanzas de pessoas acusadas de corrupção. Deputado do MPLA diz que é preciso haver pena de morte.
Se um país já houver essa certeza que quem mata também é morto, quem rouba também lhe dá um que ele merece, você isso vai ficar direito. É preciso pôr as leis a funcionar, porque as leis não funcionam.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje que o uso de armas de fogo para despertar manifestações após as eleições deste ano foi desproporcional e injustificado. Mnangagwa dava a conhecer um relatório elaborado por uma equipa que investigou os incidentes. A violência eclodiu depois de Mnangagwa e seu partido terem vencido as eleições de julho. 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos confrontos com a polícia.
Uma pessoa morreu hoje em manifestações na República Democrática do Congo contra o candidato presidencial do governo na cidade de Chicapa, na província de Kasai Central. A polícia abriu fogo sobre manifestantes e uma mulher foi morta, disse uma organização não-governamental. Durante o fim de semana, uma outra pessoa morreu e mais de 80 ficaram feridas noutros confrontos na mesma cidade. Os congoleses votam no próximo dia 23 de dezembro em eleições presidenciais e legislativas.
A Procuradoria do Estado de Nova Iorque anunciou que o presidente Donald Trump concordou em encerrar a sua organização de caridade, que tinha sido acusada de conduta ilegal persistente. A procuradora Barbara Underwood disse que a fundação será dissolvida e os seus bens distribuídos por outras organizações de caridade. Underwood disse ainda que a decisão é uma importante vitória para o primado da lei, pois torna claro que as leis se aplicam a todos.
A Casa Branca disse hoje ter identificado meios fora do sistema de apropriação de fundos orçamentais para alcançar os 5 mil milhões de dólares que o presidente Trump exige para financiar um muro na fronteira com o México. Parte do governo federal americano poderá ser encerrado na sexta-feira se não houver acordo sobre o orçamento. Os democratas recusam-se a aprovar essa quantia para a construção do muro.
A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje o antigo polícia militar Renato Nascimento Santos, que acredita ter estado no carro em que a vereadora Mariela Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a 14 de março. Ele é apontado como integrante da milícia de Orlando Curicica, citado como ligado à morte de Mariela. Orlando, que está preso, nega e afirma que foi forçado a assumir a autoria do crime. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o general Richard Nunes, afirmou recentemente que Mariela foi morta por milicianos que viam nela uma ameaça a negócios de apropriação irregular de terras.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O terceiro maior partido de Angola, a Casa CE, parece estar a viver uma crise interna que foi disputada pela iniciativa de um grupo de defendentes dentro da coligação que queriam formar um novo partido. O presidente, Abel Chivukuvuk, apoiou inicialmente essa iniciativa, que acabou por ser rejeitada pelos tribunais, aventando-se a possibilidade agora de alguns membros abandonarem a coligação. A crise na Casa CE surgiu quando o Tribunal Constitucional decidiu que o presidente da coligação é um mero coordenador, que deve, portanto, obedecer às decisões dos partidos coligados. Recentemente foi anunciado que um dos fundadores da casa, Lindo Bernardo Tito, tinha-se afastado das atividades da coligação, limitando-se a fazer o seu trabalho de deputado na Assembleia. Está a Casa CE prestes a ruir? O Manuel José foi buscar a reação dentro da coligação.
Alexandre Sebastião André, um dos integrantes dos partidos políticos dentro da coligação e atual presidente da Casa CE em exercício, assegurou à Voz da América que a crise que se instalou na casa ficou para trás e estão enganados o que pensam que a Casa CE vai ruir.
Jamais. Até sinto arrepio ao ouvir que a casa está quase a ruir. A casa tem alicerces profundos. Quero assegurar a opinião pública nacional e internacional que a casa não vai ruir. A casa vai continuar a seguir os seus objetivos. A casa vai continuar a realizar as suas atividades.
Assassinando a Xavier é independente dentro da coligação. A atual porta-voz da Casa CE garante que jamais a casa vai acabar.
Não, a Casa CE não vai ruir. Vamos trabalhar para isso. E em 2022 votaram para a Casa CE. E aqueles que não votaram, votarão na Casa CE. Porque nós vamos provar ao eleitorado que efetivamente nós viemos para ficar e para vencer.
Quanto a uma eventual saída de Abel Chivukuvuku na presidência da Casa CE, a porta-voz da coligação assegura que não vai acontecer.
O presidente Abel nunca deixou transparecer isso. A ele há de continuar. E sabem que ele é uma pessoa firme. E ele é uma pessoa de palavra. Se ele diz que há de continuar, certamente que há de continuar. Porque ninguém cria uma organização para depois abandonar.
Makuta Nkondo é deputado independente pelo grupo parlamentar da Casa CE e pensa diferente.
Tudo que eles fazem para mim, chamo isso de paliativo. Não é nada remédio para salvar a Casa CE. A salvação, para mim, é muito duvidosa. Não acredito. A Casa CE vive um momento turbulento. A situação na Casa CE está dramática. Está em agonia. Dificilmente a Casa CE vai conseguir ultrapassar este momento, porque os dois lados têm posições extremas.
Nkondo diz que Chivukuvuku é um político de mão cheia, mas tem um único defeito que o pode derrubar.
Abel Chivukuvuku é extremamente arrogante. Para o Abel Chivukuvuku, ele é o único que domina a política, é o único intelectual, é o único capaz, é o único competente. Todos os outros têm que andar atrás dele.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Sem dúvida, uma situação que vamos ter que continuar a seguir de perto. E agora vamos falar do deputado do MPLA, Monteiro Capunga. Ele diz que o único meio de combater a crescente criminalidade, incluindo a corrupção, é introduzir a pena de morte. Isaías Soares.
Capunga, em declarações à Voz da América, disse que a regra deve ser extensiva aos corruptos do país.
A Constituição tem que mudar a pena de morte. Isto, se um dia que houver uma direção que muda a Constituição, a pena de morte, e enfrentamos isso, esse país volta aos canais. Isto é que é preciso no país. Se um país já houver essa certeza que quem mata também é morto, quem rouba também lhe dá o que ele merece, você isso vai ficar direito. É preciso pôr as leis a funcionar, porque as leis não funcionam. Não se toma medida.
O cidadão Israel da Silva referiu que a Constituição de Angola é contra a pena de morte.
É normal ele, como cidadão, como deputado, dizer que tem uma posição a favor da pena de morte. Mas em Angola, para institucionalizar a pena de morte, terá que passar necessariamente através do seu grupo parlamentar, uma maioria que vai poder fazer com que isso passe, ou então por meio de um referendo onde se faz uma consulta pública.
O jurista Benja Sartula.
Tínhamos que alterar a Constituição, o que antevejo pouco provavelmente. Segundo, a Angola é parte de instrumentos internacionais, adotando justamente a abolição da pena de morte.
Isaías Soares Malanjo para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, no combate à corrupção parece haver sucessos na UILA. Dezenas de processos estão a ser preparados, embora o antigo governador, também visado em investigações, esteja imune por ser agora deputado. As autoridades disseram, entretanto, que cerca de 150 milhões de kwanzas já terão sido restituídos ao Estado no âmbito do processo crime que envolve gestores públicos detidos na UILA no combate à corrupção. Teodoro Alberto.
Esta situação sob a Voz da América levou a que, por exemplo, um empresário e o antigo secretário-geral do governo provincial da UILA, António Ndassindondio, vissem suas medidas de coação alteradas, estando agora em liberdade sob termo de identidade e residência. O subprocurador titular da República da UILA, Hernani Beira Grande, já disse que os crimes de peculato prevêem alteração da medida de coação em caso de reparação dos danos.
Sempre que um arguido, nestas condições, repara o dano, também é alterada a medida de coação aplicada.
A mesma sorte deverá conhecer um antigo delegado das finanças nas províncias da Uila e do Ambo, Sousa Dalla, e do gabinete provincial da educação, Américo Chicote. O caso do ex-governador da província da Uila, João Marcelino Chiping, que viu igualmente seu nome associado a crimes de peculato durante o seu consulado, ganhou contornos diferentes por gozar de imunidades agora que retomou o seu lugar na Assembleia Nacional. Beira Grande disse que o processo está a ser seguido pela direção central da PGR.
Este processo em concreto que me está a falar neste momento, o processo encontra-se em Luanda, no DNIAP, na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República.
Na província da Uila, segundo a PGR, são mais de 50 os processos em fase de instrução que pode conhecer a qualquer momento outros desenvolvimentos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A polícia angolana expulsou hoje 127 efetivos da corporação por alegados crimes de roubo e extorsão de bens da população e de cobranças ilícitas a motoristas. 46 outros elementos encontram-se presos por estes e outros crimes, segundo anunciou o comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida, quando presidia ao ato simbólico de despromoção e expulsão de 10 polícias. E parece que há mais casos envolvendo oficiais superiores. Venâncio Rodrigues.
Paulo de Almeida disse haver oficiais superiores implicados em esquemas de recrutamento fraudulento para a corporação, que deverão proximamente ter o mesmo destino.
Comigo as coisas têm que andar na linha. Temos que ter uma polícia reta, correta e disciplinada. São 127 que já estão na lista para serem demitidos. Cerca de 46 estão encarcerados. E todo aquele que pugnar, enveredar por essas vias repugnantes, nós vamos dar esse fim.
O sociólogo João Lucombo Zatuzola considera que a corporação carece de uma prévia formação humana aos efetivos, com base nos princípios da moral, da ética e dos direitos humanos.
A sanção que se aplicou, embora dura, deve se acompanhar de um trabalho profundo, prévio, em formação humana, em termos da ética, em termos de moral, em termos de respeito à pessoa humana, dos direitos, porque os casos estão a se suceder um acima do outro. A polícia mata a menina no Camama, a polícia mata uma mãe com filha porque tinha problema de gás. Esse recrudescimento de comportamento de desvio da parte da polícia é um sintoma. Alguma deficiência se observa na formação humana.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O líder da seita religiosa à Luz do Mundo, José Julino Kalupeteka, foi transferido hoje de uma cadeia da província de Benguela para o Uambo, conforme tinha sido pedido por si mesmo e pela sua família. Estes aguardam agora por um recurso à sua sentença de 28 anos de prisão por homicídio e uso da força contra a polícia num confronto no Monte Sumo que resultou na morte de vários polícias. A família de Kalupeteka diz ainda que Sobas querem apoderar-se da propriedade de Kalupeteka. Teodoro Albano.
A família, através de um dos três irmãos, Julino Tito Katupe, que esteve uma hora à conversa com Kalupeteka na cadeia do Cambiote, reafirma que se trata de um processo político, pelo que acredita na soltura.
Nós esperamos agora é abater na situação do processo que já ocorreu no Tribunal Supremo para resposta.
tal como o diretor da cadeia do Cavaco, Feliciano André Soma, que confirmou à Voz da América a saída do líder da A Luz do Mundo na última madrugada. Catup assegura que o irmão está bem de saúde. Com ele, segundo explica, falou também dos bens confiscados, como viatura, lagoa com peixes e fazenda, um assunto sobre o qual a polícia remete para a esfera judicial.
O segundo pedido do pai que teve o plano de me mandar no Montessori, que é na fazenda, nós encontramos um obstáculo com o soba do Caluiavi e o soba do Coamba, chamado Eugênio Canofel e o soba Matias. E na administração encontramos uma política dele querer se apoderar com a nossa fazenda. Como é possível nós, a palavra nossa, queremos tirar algo para poder nos ajudar? Não somos admitidos.
Contactado pela Voz da América a propósito do recurso no Tribunal Supremo, o advogado David Mendes refere que é preciso aguardar por um pronunciamento, cumpridas que foram as suas obrigações. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Agora, uma outra questão. Os estudantes angolanos bolseiros em Cuba queixam-se de estarem a ser injustiçados por uma medida aplicada pelo Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, o INAGB, segundo a qual serão canceladas as bolsas de estudantes que se encontrarem doentes durante um período maior de 15 dias. Coque Mukuta.
Uma resolução do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo orienta o cancelamento das bolsas caso os estudantes estejam internados por mais de 15 dias. Segundo os estudantes bolseiros em Cuba, não é justa a medida, uma vez que os bolseiros em Cuba são submetidos em condições difíceis, desde a alimentação à hospedagem, e por isso não podem regressar ao país. Por este motivo, tal como nos diz Israel Miguel Bula, chefe da Comissão de Cartazes e secretário de Relações Internacionais da Fundação Estudantil Universitária.
Nós nos revoltamos perante essa resolução porque não conseguimos sentir humanismo nisso. Não conseguimos sentir... não é coerente e violam completamente os nossos direitos. E a diretora de INAB, ao elaborar esse decreto, esquece-se de que um estudante de medicina está sujeito a contaminar-se por qualquer tipo de doença, porque trabalhamos com pacientes.
Em junho deste ano, 3 estudantes viram canceladas as suas bolsas em Cuba por terem contraído tuberculose e que tiveram que ser submetidas a tratamento que tem um período de 6 meses. Por esta razão, os estudantes perderam provas que lhes dificultou transitar de ano. Em resposta, a diretora do INAB enviou uma carta que dava baixa a estes estudantes que, para Israel Miguel Bula, não se justifica esta medida e explica porquê.
A tuberculose em Cuba tem um tratamento de 6 meses obrigatório. Dentre esse período de 6 meses, a pessoa deve ficar 3 meses internado no hospital. E ficando internado o período de 3 meses, obviamente que a pessoa perde provas.
A VOA tentou contactar a diretora do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, Ana Paula Elias, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão, aqui em Washington, 12 horas e 19 minutos. Ao microfone, João Santa Rita, chamo já a atenção para a terceira meia hora, onde vamos hoje falar de política americana, do impasse sobre o orçamento. Atualmente, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, mais tarde, Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoka em Gabu. Na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, VOA Português. Estamos também no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma sugestão, uma crítica, uma foto, um vídeo. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala Só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Moçambique está a caminho de se tornar uma potência na produção de gás. As autoridades moçambicanas querem agora aumentar a cooperação com o Instituto Nacional de Petróleos de Angola, que acaba de formar alguns estudantes moçambicanos. A embaixadora moçambicana em Luanda esteve lá, bem como o nosso repórter, Fernando Caetano.
São cerca de 20 estudantes moçambicanos que sexta-feira última receberam seus diplomas após conclusão do curso de operadores de produção de petróleo e gás. Embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Moçambique, Angola, Maria Helena Taipe.
Estes estudantes para nós serão uma mais-valia, uma alavanca de dar continuidade àquilo que é o mercado no nosso país.
E quanto ao interesse de Moçambique continuar a formar seus quadros no Instituto Nacional de Petróleos?
Grande interesse. Nós temos um acordo assinado nesse aspecto. E, efetivamente, a tendência é de nós aumentarmos o lote de estudantes e, em vez de serem estudantes do nível médio, provavelmente tenham que ser estudantes já com bagagem de conhecimentos, que é para facilitar aquilo que é enquadramento naquilo que é a própria disciplina. E, por outro lado, também oferece-nos a oportunidade de alguns tutores, professores e algumas maquinarias, a formação poder acontecer no nosso país e, sobretudo, em Cabo Delgado, em Palma, onde é o epicentro da exploração dos petróleos no nosso país. Portanto, o que nós vamos é trabalhar com as empresas, a Eni e a Anadarko, que são grandes empresas que estão a explorar. Neste momento, estão ainda a fazer alguns acabamentos, reassentamentos, e nesta fase de reassentamento, claro que precisam de muita mão de obra nacional, e tínhamos também dificuldades de nossos quadros participarem nas perfurações.
Embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Moçambique, Angola, Maria Helena Taipe, quando falava por ocasião do encerramento do curso de formandos moçambicanos em operadores de produção de petróleo e gás no INP. Em comunicado, os estudantes de Moçambique agradecem ao governo de Angola e de Moçambique por esta oportunidade e prometem mostrar no terreno tudo quanto aprenderam ao longo dos cerca de 5 anos. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na desportiva vamos começar com José Mourinho, o especial, como ele gostava de se chamar, foi hoje posto na rua, é verdade. O vice-presidente do Manchester United foi hoje até ao campo de treinos, onde já estava Mourinho, e deu-lhe a novidade, arruma as suas coisas e vá-se embora, é uma boa prenda de Natal. A imprensa britânica diz que Mourinho ficou surpreendido. Muitos diziam que só iria ser posto na rua no fim da época, mas o Manchester United antecipou-se. Mourinho chegou ao Manchester United no verão de 2016, venceu a Liga Europa e a Taça da Liga na primeira época. O ano passado ficou em segundo lugar no campeonato inglês e em janeiro deste ano tinha renovado o seu contrato até 2021. Os líderes do Manchester devem estar arrependidos de ter feito isso. Maus resultados do Manchester United desta época, que está a 19 pontos do líder e sem ganhar um jogo no campeonato desde 3 de novembro, e ainda controvérsias com os seus jogadores, levou a direção do Manchester United a dizer basta, bye bye. Mas Mourinho deve sair bem, deve receber muita massa porque, como dissemos, renovou o contrato até 2021. Um jornal inglês diz que vai receber 30 milhões de dólares. É, afinal é uma boa prenda de Natal, dá para pagar umas contas. Ficamos com o futebol. Está a decorrer neste momento a primeira meia-final deste Campeonato do Mundo de Clubes, a que ninguém presta muita atenção. O River Plate da Argentina está a defrontar o El Ain dos Emirados Árabes Unidos, onde está a decorrer o campeonato. A outra meia-final é amanhã entre o Kashima Antlers do Japão e o Real Madrid. Hoje em Portugal, jogos da Taça de Portugal. O atual líder do campeonato, o Porto, recebe o Feirense, cujo treinador disse que as suas chances de ganharem o jogo são apenas de 1%. O treinador do Porto, esse é Sérgio Conceição, e diz que não concorda.
Bem, é mais um jogo que vamos ter difícil, difícil contra uma equipa que está à vista de toda a gente ter feito, se calhar, o melhor campeonato desde sempre, sua história. Está em oitavo lugar, com os pontos do sexto, salvo erro, o Rio Ave, com 19 pontos. É uma equipa que já foi ganhar a um dos candidatos ao título, na Luz, bem orientada, com qualidade individual, e que naquilo que vem o nosso jogo, aqui para o campeonato, nos criou, ganhámos 3-0, mas nos criou dificuldades. Na minha opinião, tratando-se de um jogo de futebol, terá mais do que 1%, obviamente que sim.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. O coordenador interino da Renamo em Moçambique, o Sufo Momad, acusa o governo de Moçambique de violar o memorando de entendimento assinado pelas duas partes. Manifestou-se desapontado com a nomeação interina de oficiais do partido para as Forças Armadas de Defesa. Ramos Miguel.
Falando a jornalista de Maputo em teleconferência, Momad manifestou também a sua indignação e preocupação relativamente à lentidão na implementação desse memorando assinado por ele e pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi. Na teleconferência, o dirigente da Renamo falou do seu recente encontro com embaixadores que fazem parte do chamado grupo de contacto no âmbito das negociações de paz.
Asseguramos a estes parceiros o compromisso do partido Renamo de prosseguir com as negociações sobre a dúvida. Comprometemos-nos a respeitar o memorando de entendimento escrito por nós e pelo presidente da República.
Em Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, 12 horas 27 minutos, o que significa que estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, a aguardar pelo Amâncio Miguel, que vai chefiar a próxima hora de emissão. Até lá, vamos ficar com a música da Ariana Grande. Thank you, next.
Amazing. That's not what I do.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 18 de dezembro. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na próxima hora de emissão, convosco ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje que o uso de armas de fogo para dispersar manifestações após as eleições deste ano foi desproporcional e injustificado. Uma pessoa perdeu a vida hoje em manifestações na República Democrática do Congo contra o candidato presidencial do governo na cidade de Chicapa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro, Rádio Comercial na cidade da Praia, em Cabo Verde. E na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigidi, Capital FM, na cidade de Bissau, mas também presente na Rádio Comunitária de Bafatá, na Seixão-Oco e Leste FM, em Gabu, e Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé, em princípio, essa emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão está também na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Daniel Brown, e na técnica está connosco o Zuber Altaya. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, 17h32 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. As notícias com João Santa Rita.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje que o uso de armas de fogo para dispersar manifestações após as eleições deste ano foi desproporcional e injustificado. Mnangagwa dava a conhecer um relatório elaborado por uma equipa que investigou os incidentes. A violência eclodiu depois de Mnangagwa e o seu partido terem vencido as eleições de julho deste ano. 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos confrontos com a polícia.
Uma pessoa morreu hoje em manifestações na República Democrática do Congo contra o candidato presidencial do governo na cidade de Chicapa, na província do Kasai Central. A polícia abriu fogo sobre manifestantes e uma mulher foi morta, disse uma organização não-governamental. Durante o fim de semana, uma outra pessoa perdeu a vida e mais de 80 ficaram feridas noutros confrontos naquela cidade. Os congoleses votam no próximo dia 23 deste mês em eleições presidenciais e legislativas.
A Procuradoria do Estado de Nova Iorque anunciou que o presidente Donald Trump concordou em encerrar a sua organização de caridade, que tinha sido acusada de conduta ilegal persistente. A procuradora Barbara Underwood disse que a fundação será dissolvida e os seus bens distribuídos por outras organizações de caridade. Underwood disse que a decisão é uma importante vitória para o primado da lei, pois torna claro que as leis se aplicam a todos.
A Casa Branca disse hoje ter identificado meios fora do sistema de apropriação de fundos orçamentais para alcançar os 5 mil milhões de dólares que o presidente exige para financiar um muro na fronteira com o México. Parte do governo federal americano poderá ser encerrado na sexta-feira se não houver acordo sobre o orçamento. Os democratas recusam a aprovar essa quantia para a construção do muro.
A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje o antigo polícia militar Renato Nascimento Santos, que acredita ter estado no carro em que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a 14 de março. Ele é apontado como integrante da milícia de Orlando Curicica, citado como ligado à morte de Marielle. Orlando, que está preso, nega as acusações, afirma que foi forçado a assumir a autoria do crime. Na sexta-feira, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o general Richard Nunes, afirmou que a vereadora Marielle Franco foi morta por milicianos que viam nela uma ameaça a negócios de apropriação irregular de terras públicas.
Em Moçambique, o coordenador interino do partido Renamo, Ossufo Mamada, acusa o governo de violar o memorando de entendimento assinado pelas duas partes e manifestou desapontado com a nomeação interina de oficiais do partido para as Forças Armadas de Defesa. Ramos Miguel.
Falando aos jornalistas de Maputo, em teleconferência, Mohamed manifestou também a sua indignação e preocupação relativamente à lentidão na implementação desse memorando assinado por ele e pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi. Na teleconferência, o dirigente da RENAMO falou do seu recente encontro com embaixadores que fazem parte do chamado grupo de contacto no âmbito das negociações de paz.
Asseguramos a estes parceiros o compromisso do Partido RENAMO de prosseguir com as negociações, sobretudo comprometemos-nos a respeitar o memorando de entendimento escrito por nós e pelo Presidente da República.
Entretanto, alguns analistas dizem que as declarações do Suf Mohamed traduzem o mal-estar que se instalou no seio da RENAMO pela nomeação interina do oficial do partido, sublinhando que isso poderá atrasar o processo negocial, sobretudo a desmilitarização do partido. O sociólogo Francisco Mazinho diz que o Suf Mohamed tem razão, porque não há nomeação interina para cargos que se sabe serão definitivos.
E há muita gente que não concorda, muita gente questiona nos cafés, nos bares, na rua, e as pessoas questionam, mas por que foram nomeados internamente? Porque internamente eles não foram lá para substituir alguém que morreu há pouco tempo, ou que por qualquer motivo foi impedido. É a primeira vez na minha vida que eu ouço dizer que alguém foi nomeado internamente para uma posição, de certa forma, definitiva. Né? Nós podemos dizer que, mas está bem, temos aí o Sufumado que foi nomeado internamente como coordenador da RENAM, mas o Sufumado foi substituído. Afonso de Acama que morreu. Não é o caso dos comandos dos generais da RENAM, que estão lá e foram substituídos quem? Interinamente.
O analista Fernando Mendes diz que teve acesso ao memorando e que o governo está a faltar à verdade.
O documento é claro, vem indicadas 13 posições que a RENAM deve ocupar nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Então, que vem no documento, tornado público pelo Presidente da República, um dos signatários do acordo. Essa é a questão. E era importante que aparecesse alguém que também é do acordo, neste caso, com o Presidente da República, tal como apareceu hoje o Presidente da RENAM, a dizer que não é isso que nós acordamos.
Refira-se que o governo diz que com as nomeações está a cumprir aquilo que foi acordado com o falecido líder da RENAM, Afonso de Acama. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, falando de Moçambique. Nós voltaremos a Moçambique para falar do caso de três jornalistas que se encontram detidos na província de Cabo Delgado, concretamente em Palma. Mas para já vamos a Cabo Verde para dizer que esteve no arquipélago o Major-General do Exército Norte-Americano Gary Brito, que participou nas comemorações de 200 anos de relações históricas de amizade entre este país e os Estados Unidos da América, que instalou o consulado no arquipélago em 1818. O Major-General Gary Brito, que é descendente de cabo-verdianos, disse à imprensa, após uma visita de cortesia ao primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, ser satisfação e uma grande honra visitar a terra dos seus bisavós e um país parceiro dos Estados Unidos.
Honored to be visiting Cape Verde. I was honored to receive an invitation to come back and speak at the gala last evening.
Tive a honra de receber um convite para falar na noite de gala ontem e, por acaso, os meus bisavós, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, emigraram para os Estados Unidos da ilha de São Nicolau. E, sendo assim, eu tenho muito orgulho de ser descendente de cabo-verdianos. Servindo as Forças Armadas dos Estados Unidos, que constituem um grande parceiro de Cabo Verde. E é bom fazer essa conexão com os cidadãos cabo-verdianos, alguns dos quais partilham o meu apelido. E esta visita foi certamente um dos pontos altos da minha carreira militar e pessoal. E eu espero voltar muito brevemente para visitar Cabo Verde com a minha família.
And I very much look forward and very soon to come back and visit with my family.
O Major-General norte-americano analisa também positivamente as relações de cooperação Cabo Verde-Estados Unidos, que considera estar mais forte e profícuo para os respectivos países. Guedes mostrou-se muito impressionado pela primeira deslocação a Cabo Verde e prometeu, tal como vimos nesta sua alocução, prometeu visitar a terra dos seus bisavós com a família, numa data que certamente ele irá anunciar. 12 horas 39 minutos, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O jornalista moçambicano Estácio Valoi e dois colegas estrangeiros que o acompanhavam, bem como o motorista, estão desaparecidos desde o início da manhã de ontem. Por telefone, Valoi disse a representantes do Instituto de Comunicação da África Austral, MISA, em Moçambique, que tinha sido detido por militares, sem, no entanto, avançar mais detalhes. Eles continuam desaparecidos e, ao contrário de informação que chegou a circular em alguns círculos, os jornalistas não se encontram na posse da polícia, como disse a Voz da América, Evandro Nhanala, ou melhor, Ernesto Nhanala, do Misa, Moçambique, entrevistado pelo Álvaro Ligeiro Andrade.
Durante toda a manhã, a Voz da América tentou falar com o jornalista moçambicano Estácio Valói, mas sem sucesso.
O número para onde ligou não está...
O Misa Moçambique também desconhece o paradeiro de Valói e três pessoas que estavam com ele, sendo supostamente duas jornalistas ou investigadoras e um motorista, quando terão sido detidos por militares em Chitolo, no momento em que estavam a caminho de Palma. Falei com Evandro Nhanal, do Misa Moçambique, que explica o ocorrido.
O facto mais importante é que, efetivamente, eles desapareceram e estão fora do contacto. O que nós sabemos é que, da mensagem que o Estácio Valói enviou e partilhou, estava acompanhado por mais duas pessoas e mais um motorista. Tinham credenciais para fazer um trabalho de investigação. Sobre a identidade de outras pessoas não temos, ao que indica não são moçambicanos. O Estácio estava numa região tanto quanto próxima de Mocimboa da Praia. A indicação é que eles estavam a caminho de Palma. Então, significa que da localização deles, ele disse que estavam em Chitolo, que é próximo a uma zona quase a Mocimboa da Praia, e a caminho de Palma. Foram parados por soldados. E de manhã nós tivemos este relato. Quando nós estávamos preocupados, começamos a buscar a informação para sabermos onde é que eles efetivamente estariam, porque estavam incontactáveis. E cruzamos três pontos que nos deram a indicação de que estariam em Palma, conforme indicamos. Fomos fazer a confirmação já com a polícia, a nível do Comando Provincial de Cabo Delgado. O nosso presidente do núcleo local apurou é que a polícia diz que não registrou nenhuma entrada das três pessoas, com esta referência de terem estado com o jornalista Estácio Valói. E voltamos na mesma situação de incerteza, porque mantém-se o facto de não estarem a ser contactados. E a pior de tudo é que não sabemos com quem estão, onde é que estão e o que é que lhes aconteceu.
Em comunicado, o Misa Moçambique diz estar preocupado com a situação e pelas autoridades a soltura dos repórteres e a devolução dos equipamentos apreendidos com os respectivos conteúdos recolhidos ao longo da investigação, que foi feita com o aval das autoridades competentes. Refira-se que a província de Cabo Delgado está agitada há mais de um ano devido a ataques de insurgentes que provocaram até agora mais de 130 mortos e também uma onda de terror no local.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade. O Álvaro que volta na terceira parte desta nossa emissão vespertina com o seu habitual espaço reservado à economia e negócios pelo mundo. 12 horas 43 minutos e depois de Cabo Delgado em Moçambique, vamos a Angola. A Casa CE parece estar a viver uma crise interna que foi despoletada pela iniciativa de um grupo de independentes dentro daquela coligação que queria formar um novo partido. O presidente apoiou inicialmente essa iniciativa, que acabou por ser rejeitada pelos tribunais. Recentemente foi anunciado que um dos fundadores da casa, Lindo Bernardo Tito, anunciou ter se afastado das atividades da coligação, limitando-se a fazer o seu trabalho de deputado na Assembleia Angolana. Esta Casa CE será que está prestes a ruir? Manuel José foi buscar a reação dentro da coligação.
Alexandre Sebastião André, um dos integrantes dos partidos políticos dentro da coligação e atual presidente da Casa CE em exercício, assegurou à Voz da América que a crise que se instalou na casa ficou para trás e estão enganados o que pensam que a Casa CE vai ruir.
Jamais. Até sinto arrepio ao ouvir que a casa está quase a ruir. A casa tem alicerces profundos. Quero assegurar a opinião pública nacional e internacional que a casa não vai ruir. A casa vai continuar a seguir os seus objetivos. A casa vai continuar a realizar as suas atividades.
Cecinanda Xavier é independente dentro da coligação. A atual porta-voz da Casa CE garante que jamais a casa vai acabar.
Não, a casa você não vai dormir. Vamos trabalhar para isso. E em 2022, votaram para a casa C. E aqueles que não votaram, votarão na casa C. Porque nós vamos provar ao eleitorado que efetivamente nós viemos para ficar e para vencer.
Quanto a uma eventual saída de Abel Chivuco Vuco na presidência da casa C, a porta-voz da coligação assegura que não vai acontecer.
O presidente Abel nunca deixou transparecer isso. Ele há de continuar. E sabem que ele é uma pessoa firme e vertical. E ele é uma pessoa de palavra. Se ele diz que há de continuar, certamente que há de continuar. Porque ninguém cria uma organização para depois abandonar.
Makuta Nkondo é deputado independente pelo grupo parlamentar da Casa CE e pensa diferente.
Tudo que eles fazem para mim, chamo isso de paliativo. Não é nada remédio para salvar a casa Sena. A salvação, para mim, é muito duvidosa. Não acredito. A casa Sena vive um momento turbulento. A situação na casa Sena está dramática. Está em agonia. Dificilmente a casa Sena vai conseguir ultrapassar este momento, porque os dois lados têm posições extremas.
Nkondo diz que Chivuco Vuco é um político de mão cheia, mas tem um único defeito que o pode derrubar.
Abel Chivuco Vuco é extremamente arrogante. Para o Abel Chivuco Vuco, ele é o único que domina a política, é o único intelectual, é o único capaz, é o único competente. Todos os outros têm que andar atrás dele.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Cerca de um quarto do governo federal americano poderá encerrar as portas na sexta-feira se não houver um acordo orçamental até lá. O João Santarita explica porquê.
Ao abrigo da lei americana, os departamentos federais não podem operar caso não haja um orçamento aprovado. Muitas vezes, quando não há acordo, os congressistas aprovam orçamentos temporários ou duodécimos, deixando os departamentos a operar com o orçamento anterior enquanto se busca uma solução para os diferentes. 6 dos 15 departamentos federais têm financiamento até 30 de setembro do próximo ano. O encerramento dos restantes irá afetar mais de 700 mil funcionários federais, alguns a terem que trabalhar sem receber e outros simplesmente mandados para casa. Desta vez, o diferente está centrado na exigência do presidente Donald Trump, que quer 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais, cujos números este ano ascendem a centenas de milhares. Números oficiais indicam, com efeito, que até outubro quase 400 mil imigrantes ilegais tinham sido apreendidos a entrarem ilegalmente no país e outros 125 mil tinham sido impedidos de entrar em postos fronteiriços regulares. Se para muitos isto é uma crise, outros fazem notar que em 2000 o número total de imigrantes ilegais apreendidos foi de 1 milhão e 600 mil e em 2001 de 1 milhão e 300 mil. Até janeiro, os republicanos controlam a Câmara dos Representantes e o Senado, mas no Senado não tem os 60 votos necessários para poder aprovar o seu plano. Os democratas fazem notar que mesmo na Câmara dos Representantes muitos republicanos se opõem a esse gasto de dinheiro. Mas se geralmente as partes chegam a um acordo temporário ou de compromisso, desta vez o presidente americano, Donald Trump, parece ter tornado claro que não irá ceder ao ter uma animada e invulgar discussão com os dirigentes do Partido Democrático, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, perante as câmaras de televisão, em que o presidente tratou o líder democrata no Senado pelo seu primeiro nome, Chuck.
If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government.
Okay, absolutely.
And I am proud. And I'll tell you.
Se não tivermos o que queremos, de um modo ou de outro, quer seja através de vocês, através dos militares, através do que quer que seja que vocês lhe queiram chamar, eu fecho o governo. Eu estou orgulhoso de fechar o governo pela segurança da fronteira, porque o povo deste país não quer criminosos, pessoas com muitos problemas e drogas a entrarem no nosso país. Portanto, eu assumo a responsabilidade. Vou ser eu que fecho o governo e não vos vou culpar por isso.
I will be the one to shut it down. I'm not going to blame you for.
Palavras do presidente Donald Trump. Muitos analistas consideraram esta declaração de Trump, numa discussão pública, como um erro tático do presidente, que assim reduziu o seu campo de manobra para um compromisso e deixou também líderes republicanos na Câmara e no Senado com pouco campo de manobra. Os democratas, através de Chuck Schumer, não parecem estar prontos a um compromisso.
He sticks to his position for a $5 billion wall. He will get no wall and he will get a shutdown. The bottom line is very, very
simple. Se ele permanecer na sua posição de um muro de $5 mil milhões, não terá muro e terá um encerramento do governo. O fundo da questão é muito simples. Nós queremos segurança na fronteira. Propusemos uma segurança na fronteira, mas os americanos sabem que o muro, que já não vai ser pago pelo México, não é o meio de se alcançar a segurança na fronteira.
Is not the way to border security.
Eram palavras do líder democrata no Senado, Chuck Schumer. Sabe-se, entretanto, que no Congresso as partes procuram um compromisso. O senador Richard Shelby propôs dividir os $5 mil milhões durante 2 anos, mas isso foi rejeitado pelos democratas. Os democratas propuseram manter todos os departamentos financiados ao atual nível, mas Trump rejeitou isso, porque fornece apenas $1.370 milhões para a construção de uma vedação em 3 setores da fronteira. Outra proposta é aquela apresentada também pelos democratas para um financiamento de $1.600 milhões para o que chamam de uma vedação. Alguns analistas dizem que é aqui que poderá haver um compromisso. Os democratas sabem que a partir de janeiro controlam a Câmara dos Representantes e, portanto, estão em posição forte, porque aí poderão iniciar legislatura e desafiar os republicanos que controlam o Senado a vetarem a mesma. Além disso, contudo, com Donald Trump de férias de Natal na Flórida, uma decisão terá que ser tomada até sexta-feira. Agora, resta saber quem vai ceder.
As autoridades quenianas são acusadas de perseguir defensores do meio ambiente, concretamente após a divulgação de um plano de construção de uma unidade de produção de energia. Detalhes aqui com Mayra de La Salette.
A Human Rights Watch e a Coligação Nacional de Defensores dos Direitos Humanos apresentam o relatório Eles Apenas Querem Calar-nos, que detalha o assédio e os abusos contra ativistas ambientais quenianos que fizeram uma campanha contra uma central de energia a carvão projetada para o condado de Lamu, na região costeira daquele país. Otieno Namwaya é pesquisador da Human Rights Watch.
Speaking up, they do speak up. But then after they speak up,
eles manifestam-se, mas depois disso enfrentam ameaças, às vezes ameaças anónimas ao telefone, às vezes são presos, às vezes há ameaças pessoais de indivíduos que eles identificam como polícias, mas também já foram presos, detidos, interrogados.
A central de energia a carvão, estimada em $2 mil milhões, aguarda a luz verde do Tribunal Ambiental do Quênia. Será construída por uma empresa chinesa, a China Power Global. As autoridades quenianas insistem que a mesma ajudará a responder à crescente demanda do país por energia elétrica. A Agência Ambiental do país aceitou os planos, dizendo que todas as preocupações de natureza ambiental foram consideradas. Críticos, no entanto, acreditam que tal projeto irá poluir o meio ambiente e prejudicar o ecossistema marinho. A Human Rights Watch documentou ações contra 35 ativistas durante os últimos 5 anos. O grupo também acusa as agências de segurança quenianas de bloquear os protestos e restringir as reuniões públicas no condado de Lamu. O ativista Ishak Abubakar trabalha com a Save Lamu, uma organização que luta pelos direitos do povo. Ele diz que os ativistas são atacados por causa do seu trabalho.
Se trazes projetos que destroem nossos recursos naturais, vão limpar a nossa cultura, como é que a comunidade irá viver? Quando nos levantamos e falamos sobre os nossos desafios e problemas, arranjamos problemas. Uma pessoa é presa, intimidada, espancada, repelida com gás lacrimogéneo ou detida num lugar qualquer e não é acusada de nada.
O porta-voz do governo, Eric Kirate, recusa que isso esteja a acontecer.
Reports like intimidation of
Relatórios como a intimidação de ativistas em questões relacionadas com o ambiente só podem estar errados. Eles só podem ser uma referência errada. Eles podem ser baseados em informações erradas, porque é política do governo trabalhar com toda e qualquer parte interessada em questões do meio ambiente.
Kamau Nguji é o chefe da Coligação Nacional dos Defensores dos Direitos Humanos. Ele pediu ao governo que respeite o Estado de Direito, incluindo os direitos à liberdade de reunião e o direito a um ambiente saudável.
Doze horas e 55 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com José Mourinho, o especial, como ele gostava de se chamar, foi hoje posto na rua, é verdade. O vice-presidente do Manchester United foi hoje até ao campo de treinos, onde já estava Mourinho, e deu-lhe a novidade, arruma as suas coisas e vá-se embora. É uma boa prenda de Natal. A imprensa britânica diz que Mourinho ficou surpreendido. Muitos diziam que só iria ser posto na rua no fim da época, mas o Manchester United antecipou-se. Mourinho chegou ao Manchester United no verão de 2016, venceu a Liga Europa e a Taça da Liga na primeira época. O ano passado ficou em segundo lugar no campeonato inglês e em janeiro deste ano tinha renovado o seu contrato até 2021. Os líderes do Manchester devem estar arrependidos de ter feito isso. Maus resultados do Manchester United desta época, que está a 19 pontos do líder e sem ganhar um jogo no campeonato desde 3 de novembro, e ainda controvérsias com os seus jogadores, levou a direção do Manchester United a dizer basta, bye bye. Mas Mourinho deve sair bem, deve receber muita massa porque, como dissemos, renovou o contrato até 2021. Um jornal inglês diz que vai receber 30 milhões de dólares. Afinal, é uma boa prenda de Natal. Dá para pagar umas contas. Continuamos com o futebol. Está a decorrer neste momento a primeira meia-final deste Campeonato do Mundo de Clubes, a que ninguém presta muita atenção. O River Plate da Argentina está a defrontar o El Ain dos Emirados Árabes Unidos, onde está a decorrer o campeonato. A outra meia-final é amanhã entre o Kashima Antlers do Japão e o Real Madrid. Hoje em Portugal, jogos da Taça de Portugal. O atual líder do campeonato, o Porto, recebe o Feirense, cujo treinador disse que as suas chances de ganharem o jogo são apenas de 1%. O treinador do Porto, esse é Sérgio Conceição, e diz que não concorda.
Bem, é mais um jogo que vamos ter difícil contra uma equipa que está à vista de toda a gente ter feito, se calhar, o melhor campeonato desde sempre, a sua história. Está em oitavo lugar, com os pontos do sexto, salvo erro, o Rio Ave, com 19 pontos. É uma equipa que já foi ganhar a um dos candidatos ao título, na Luz, bem orientada, com qualidade individual, e que, naquilo que vem ao nosso jogo, aqui para o campeonato, nos criou, ganhámos 3-0, mas nos criou dificuldades. Na minha opinião, tratando-se de um jogo de futebol, terá mais do que 1%, obviamente que sim.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E caminhamos para o final desta segunda meia hora de emissão. Dentro de instantes, voltaremos para a terceira meia hora de rádio. O resumo das notícias. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje que o uso de armas de fogo para dispersar manifestações após as eleições deste ano foi desproporcional e injustificado. Uma pessoa perdeu a vida em manifestações hoje na República Democrática do Congo contra o candidato presidencial do governo na cidade de Chicapa, na província do Kasai Central. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos disponíveis com esta emissão de rádio e notícias na internet www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, pode ter também a nossa informação no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone continua o Mais Miguel, na produção Dan Brown e na técnica o Zuber Altayeb. Hoje, nas notícias, a Casa Branca disse ter identificado meios fora do sistema de fundos orçamentais para alcançar os 5 mil milhões de dólares que o presidente Trump exige para financiar um muro de fronteira com o México. E a procuradora do Estado de Nova York anunciou que o presidente Donald Trump concordou em encerrar a sua organização de caridade que tinha sido acusada de conduta ilegal persistente. Hoje é terça-feira, teremos a rubrica de política americana e o habitual espaço com notícias de saúde. Mas para já vamos a Moçambique, onde o jornalista Estácio Svaloi e dois colegas estrangeiros que o acompanhavam, bem como o seu motorista, estão desaparecidos desde o início da manhã de ontem. Por telefone, Svaloi disse a representantes do Instituto de Comunicação da África Austral, MISA, Moçambique, que tinham sido detidos por militares, sem, no entanto, avançar mais detalhes. Eles continuam desaparecidos e, ao contrário da informação que chegou a circular em alguns círculos, os jornalistas não se encontram na posse da polícia, como disse a Voz da América, Ernesto Nhanala, do MISA, Moçambique.
Durante toda a manhã, a Voz da América tentou falar com o jornalista moçambicano Estácio Svaloi, mas sem sucesso.
O número para onde ligou não está.
O MISA Moçambique também desconhece o paradeiro de Svaloi e três pessoas que estavam com ele, sendo supostamente duas jornalistas ou investigadoras e um motorista, quando terão sido detidos por militares em Chitolo, no momento em que estavam a caminho de Palma. Falei com Ivandro Nhanal, do MISA Moçambique, que explica o ocorrido.
O facto mais importante é que, efetivamente, eles desapareceram e estão fora do contacto. O que nós sabemos é que, da mensagem que o Estácio Svaloi enviou e partilhou, estava acompanhado por mais duas pessoas e mais um motorista. Tinham credenciais para fazer um trabalho de investigação. Sobre a identidade de outras pessoas, não temos. Ao que indica, não são moçambicanos. O Estácio estava numa região tanto quanto próxima de Mocimboa da Praia. A indicação é que eles estavam a caminho de Palma. Então, significa que, da localização deles, ele disse que estavam em Chitolo, que é próximo, uma zona quase a Mocimboa da Praia, e a caminho de Palma. Foram parados por soldados. E de manhã nós tivemos este relato. Quando nós estávamos preocupados, começamos a buscar a informação para sabermos onde é que eles efetivamente estariam, porque estavam incontactáveis. E cruzamos três pontos que nos deram a indicação de que estariam em Palma, conforme indicamos. Fomos fazer a confirmação já com a polícia, a nível do Comando Provincial de Cabo Delgado. O nosso presidente do núcleo local apurou é que a polícia diz que não registrou nenhuma entrada das três pessoas, com esta referência de terem estado com o jornalista Estácio Valois, e voltamos na mesma situação de incerteza, porque mantém-se o facto de não estarem a ser contactadas, e a pior de tudo é que não sabemos com quem estão, onde é que estão e o que é que lhes aconteceu.
Em comunicado, o Misa Moçambique diz estar preocupado com a situação e pelas autoridades a soltura dos repórteres e a devolução dos equipamentos apreendidos com os respectivos conteúdos recolhidos ao longo da investigação, que foi feita com o aval das autoridades competentes. Refira-se que a província de Cabo Delgado está agitada há mais de um ano devido a ataques de insurgentes que provocaram até agora mais de 130 mortos e também uma onda de terror no local.
Era o Álvaro Lugero Andrade e esta situação, dando conta que o jornalista moçambicano Estácio Baloi e dois colegas estrangeiros que o acompanhavam, bem como o seu motorista, estão desaparecidos desde o início da manhã de ontem. O Álvaro Lugero Andrade conversou com Ernesto Nhanala, do Instituto de Comunicação da África Austral, Misa Moçambique. O coordenador interino da RENAMO, o Souf Mamad, acusa o governo de Moçambique de violar o memorando de entendimento assinado pelas duas partes e manifesta-se desapontado com a nomeação interina de oficiais do partido para as Forças Armadas de Defesa. Ramos Miguel.
Falando a jornalista de Maputo, em teleconferência, Mamad manifestou também a sua indignação e preocupação relativamente à lentidão na implementação desse memorando assinado por ele e pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi. Na teleconferência, o dirigente da RENAMO falou do seu recente encontro com embaixadores que fazem parte do chamado grupo de contacto no âmbito das negociações de paz.
Asseguramos a estes parceiros o compromisso do partido RENAMO de prosseguir com as negociações sobre a dúvida. Comprometemos-nos a respeitar o memorando de entendimento escrito por nós e pelo presidente da República.
Entretanto, alguns analistas dizem que as declarações do Souf Mamad traduzem o mal-estar que se instalou no seio da RENAMO pela nomeação interina do oficial do partido, sublinhando que isso poderá atrasar o processo negocial, sobretudo a desmilitarização do partido. O sociólogo Francisco Mazinho diz que o Souf Mamad tem razão, porque não há nomeação interina para cargos que se sabe serão definitivos.
E há muita gente que não concorda, muita gente questiona nos cafés, nos bares, na rua, e as pessoas questionam, mas porquê que foram nomeados internamente? Porque internamente eles não foram lá para substituir alguém que morreu há pouco tempo, ou que por qualquer motivo foi impedido. É a primeira vez na minha vida que eu ouço dizer que alguém foi nomeado internamente para uma posição, de certa forma, definitiva, né? Nós podemos dizer que, mas está bem, temos aí o Souf Mamad foi nomeado internamente como coordenador da RENAM, mas o Souf Mamad foi substituído. Não é o caso dos comandos dos generais da RENAM. Estão lá e foram substituídos quem?
O analista Fernando Mendes diz que teve acesso ao memorando e que o governo está a faltar à verdade.
O documento é claro. Vem indicadas 13 posições que a RENAM deve ocupar nas Forças Armadas de Defesa do Moçambique. Estou te vendo o documento. Documento tornado público pelo Presidente da República, um dos signatários do acordo. Essa é a questão. E era importante que aparecesse alguém que também é substituído do acordo, neste caso, com o Presidente da República, tal como apareceu hoje o quadro interino da RENAM, mas disse, não é isso que nós acordamos.
Refira-se que o governo diz que com as nomeações está a cumprir aquilo que foi acordado com o falecido líder da RENAM, Afonso Djakama. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui em Washington são 13 horas e 8 minutos e de Maputo vamos a Angola. A Casa CE parece estar a viver uma crise interna que foi despoletada pela iniciativa de um grupo de independentes dentro da coligação que queria formar um novo partido. O presidente apoiou inicialmente essa iniciativa, que acabou por ser rejeitada pelos tribunais angolanos. Recentemente foi anunciado que um dos fundadores da casa, Lindo Bernardo Tito, anunciou ter se afastado das atividades da coligação, limitando-se a fazer o seu trabalho de deputado na Assembleia Nacional. Será que a Casa CE está prestes a ruir? O Manuel José foi buscar a reação dentro mesmo da coligação.
Alexandre Sebastião André, um dos integrantes dos partidos políticos dentro da coligação e atual presidente da Casa CE em exercício, assegurou à Voz da América que a crise que se instalou na casa ficou para trás e estão enganados o que pensam que a Casa CE vai ruir.
Jamais. Até sinto arrepio ao ver que a casa está quase a ruir. A casa tem alicerces profundos. quero assegurar a opinião pública nacional e internacional que a casa não vai ruir, a casa vai continuar a seguir os seus objetivos, a casa vai continuar a realizar as suas atividades.
Cecinanda Xavier é independente dentro da coligação. A atual porta-voz da Casa CE garante que jamais a casa vai acabar.
Não, a Casa CE não vai ruir. Vamos trabalhar para isso. E em 2022, votaram para a Casa CE. E aqueles que não votaram, votarão na Casa CE. Porque nós vamos provar ao eleitorado que efetivamente nós viemos para ficar e para vencer.
Quanto a uma eventual saída de Abel Chivuco Vulco na presidência da Casa CE, a porta-voz da coligação assegura que não vai acontecer.
O presidente Abel nunca deixou transparecer isso. Ele há de continuar. E sabem que ele é uma pessoa firme. E ele é uma pessoa de palavra. Se ele diz que há de continuar, certamente que há de continuar. Porque ninguém cria uma organização para depois abandonar.
Makuta Nkondo é deputado independente pelo grupo parlamentar da Casa CE e pensa diferente.
Tudo que eles fazem para mim, chamo isso de paliativo. Não é nada remédio para salvar a Casa CE. A salvação, para mim, é muito duvidosa. Não acredito. A Casa CE vive um momento turbulento. A situação na Casa CE está dramática. Está em agonia. Dificilmente a Casa CE vai conseguir ultrapassar este momento, porque os dois lados têm posições extremas.
Nkondo diz que Chivuco Vuco é um político de mão cheia, mas tem um único defeito que o pode derrubar.
Abel Chivuco Vuco é extremamente arrogante. Para o Abel Chivuco Vuco, ele é o único que domina a política, é o único intelectual, é o único capaz, é o único competente. Todos os outros têm que andar atrás dele.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Treze horas e 11 minutos e 37 segundos aqui em Washington, o pulsar da economia no mundo com o Álvaro Ligeiro Andrade.
Passamos agora à nossa habitual revista económica. Começamos com as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, que chegaram aos 108.928 milhões de dólares entre janeiro e setembro, o que representa um aumento de 21,22% face ao mesmo período de 2017. As importações por parte da China representam a maior parte deste valor, cerca de 77.397 milhões de dólares, tendo verificado um aumento de 21,78%. Por sua vez, as exportações chinesas para os países lusófonos registaram um aumento de 19,88% face ao igual período do ano passado. A principal parceria sino-lusófona continua a verificar-se entre Pequim e Brasília, responsável por 75% do total das trocas nos primeiros 9 meses do ano. No fundo da tabela, surge São Tomé e Príncipe com apenas 5.380 milhões de dólares. Em Moçambique, cerca de 90% das empreiteiras podem fechar as portas no próximo ano, depois de 700 delas estarem em situação de falência durante 2018. O alerta é do presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, Manuel Pereira, e deve-se à forte crise que abala o grosso número das empreiteiras. São salários em atraso, impostos não pagos, pagamentos em atraso da dívida do governo e uma série de dívidas que irão precipitar a falência das construtoras nacionais, bem como a falta de obras adjudicadas, concluiu Pereira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a pressionar o Federal Reserve a não subir os juros no dia em que o Banco Central do país inicia 2 dias de reunião de política monetária. Não deixe o mercado se tornar mais líquido do que já está. Parem com os 50 pontos básicos, sintam o mercado, não se guiem apenas por números sem sentido, escreveu Trump no Twitter. O Fed anuncia amanhã a decisão sobre a taxa de juros e a expectativa do mercado é de uma nova elevação à quarta do ano em 25 pontos base para o intervalo entre 2,25% e 2,5%. A atividade económica do Brasil acumulou um crescimento de 1,4% nos primeiros 10 meses de 2018 em relação ao mesmo período de 2017, anunciou hoje o Banco Central. O produto interno bruto também registrou um crescimento de 1,54%. A atividade económica do país igualmente cresceu 0,2% em outubro, reagindo à retração sofrida em setembro, quando caiu 0,09% face ao mês de agosto. O barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu nesta terça-feira em baixa no mercado do futuro de Londres, cotado a US$ 58,62, variação de 1,60% em relação ao fecho da sessão de ontem, quando um barril custava US$ 59,61.
Cerca de um quarto do governo federal americano poderá encerrar as suas portas na sexta-feira, isto se não houver um acordo orçamental até lá. O João Santa Rita explica porquê.
Ao abrigo da lei americana, os departamentos federais não podem operar caso não haja um orçamento aprovado. Muitas vezes, quando não há acordo, os congressistas aprovam orçamentos temporários ou duodécimos, deixando os departamentos a operar com o orçamento anterior, enquanto se busca uma solução para os diferentes. 6 dos 15 departamentos federais têm financiamento até 30 de setembro do próximo ano. Um encerramento dos restantes irá afetar mais de 700 mil funcionários federais, alguns a terem que trabalhar sem receber e outros simplesmente mandados para casa. Desta vez, o diferente está centrado na exigência do presidente Donald Trump, que quer US$ 5 mil milhões para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais, cujos números este ano ascendem a centenas de milhares. Números oficiais indicam, com efeito, que até outubro quase 400 mil imigrantes ilegais tinham sido apreendidos a entrarem ilegalmente no país e outros 125 mil tinham sido impedidos de entrar em postos fronteiriços regulares. Se para muitos isto é uma crise, outros fazem notar que em 2000 o número total de imigrantes ilegais apreendidos foi de 1 milhão e 600 mil e em 2001 de 1 milhão e 300 mil. Até janeiro, os republicanos controlam a Câmara dos Representantes e o Senado, mas no Senado não têm os 60 votos necessários para poder aprovar o seu plano. Os democratas fazem notar que mesmo na Câmara dos Representantes muitos republicanos se opõem a esse gasto de dinheiro. Mas se geralmente as partes chegam a um acordo temporário ou de compromisso, desta vez o presidente americano, Donald Trump, parece ter tornado claro que não irá ceder ao ter uma animada e invulgar discussão com os dirigentes do Partido Democrático, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, perante as câmaras de televisão, em que o presidente tratou o líder democrata no Senado pelo seu primeiro nome, Chuck.
If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government.
Okay, absolutely.
And I am proud. And I'll tell you
se não tivermos o que queremos, de um modo ou de outro, quer seja através de vocês, através dos militares, através do que quer que seja que vocês lhe queiram chamar, eu fecho o governo. Eu estou orgulhoso de fechar o governo pela segurança da fronteira, porque o povo deste país não quer criminosos, pessoas com muitos problemas e drogas a entrarem no nosso país. Portanto, eu assumo a responsabilidade. Vou ser eu que fecho o governo e não vos vou culpar por isso. Palavras do presidente Donald Trump. Muitos analistas consideraram esta declaração de Trump, numa discussão pública, como um erro tático do presidente, que assim reduziu o seu campo de manobra para um compromisso e deixou também líderes republicanos na Câmara e no Senado com pouco campo de manobra. Os democratas, através de Chuck Schumer, não parecem estar prontos a um compromisso.
He sticks to his position for a $5 billion wall. He will get no wall and he will get a shutdown. The bottom line is very, very
se ele permanecer na sua posição de um muro de US$ 5 mil milhões, não terá muro e terá um encerramento do governo. O fundo da questão é muito simples. Nós queremos segurança na fronteira. Propusemos uma segurança na fronteira, mas os americanos sabem que o muro, que já não vai ser pago pelo México, não é o meio de se alcançar a segurança na fronteira.
Is not the way to border security.
Eram palavras do líder democrata no Senado, Chuck Schumer. Sabe-se, entretanto, que no Congresso as partes procuram um compromisso. O senador Richard Shelby propôs dividir os US$ 5 mil milhões durante 2 anos, mas isso foi rejeitado pelos democratas. Os democratas propuseram manter todos os departamentos financiados ao atual nível, mas Trump rejeitou isso, porque fornece apenas 1.370 milhões de dólares para a construção de uma vedação em três setores da fronteira. Outra proposta é aquela apresentada também pelos democratas para um financiamento de 1.600 milhões de dólares para o que chamam de uma vedação. Alguns analistas dizem que é aqui que poderá haver um compromisso. Os democratas sabem que a partir de janeiro controlam a Câmara dos Representantes e, portanto, estão em posição forte, porque aí poderão iniciar legislatura e desafiar os republicanos que controlam o Senado a vetarem a mesma. Além disso, contudo, com Donald Trump de férias de Natal na Flórida, uma decisão terá que ser tomada até sexta-feira. Agora, resta saber quem vai ceder.
Hoje é terça-feira e a terça-feira falamos de saúde. A notícia que trazemos hoje tem a ver com os recém-nascidos. Todos os anos, quase 30 milhões de bebés ficam doentes ou nascem antes do tempo e precisam de cuidados especializados para sobreviver. Esta é a conclusão do novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Organização Mundial da Saúde, OMS e outros parceiros destas duas organizações das Nações Unidas. O vice-diretor executivo do UNICEF, Omar Abdi, disse que quando se trata de bebés e mães, os cuidados certos, no momento certo e no lugar certo, podem fazer toda a diferença. Apesar disso, o especialista afirma que milhões de bebés pequenos e doentes e mulheres morrem todos os anos porque não recebem o cuidado de qualidade a que têm direito. Sem tratamento especializado, muitos recém-nascidos em risco não sobrevivem ao primeiro mês de vida, de acordo com aquele relatório. Em 2017, cerca de 2,5 milhões de recém-nascidos morreram, principalmente por causas evitáveis. Quase dois terços dessas mortes foram de bebés prematuros. A pesquisa diz que, mesmo as que sobrevivam, esses bebés enfrentam doenças crónicas ou atraso no desenvolvimento. Além disso, cerca de 1 milhão de recém-nascidos sobrevivem com uma incapacidade a longo prazo. Com os cuidados certos, esses bebés podem viver sem grandes complicações. O relatório mostra que 2,9 milhões de mulheres, nados vivos e recém-nascidos, podem ser salvos em 81 países até 2030. E o relatório dá um exemplo que é se a mesma equipa de saúde cuidar da mãe e do bebê durante a gravidez, trabalho do parto, nascimento e além, pode mais facilmente identificar problemas. Cerca de 68% das mortes nesses nascidos poderiam ser evitadas até 2030 com soluções simples como amamentação exclusiva, contacto pela pele, medicamentos e equipamentos essenciais, acesso a instalações sanitárias limpas e bem equipadas e pessoal de saúde qualificado. Falamos assim de saúde, destacando este relatório de UNICEF, OMS e outras organizações que diz que cerca de 30 milhões de bebés doentes ou prematuros precisam de tratamento por ano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa Angola Fala Só é a sexta-feira, 13 horas 23 minutos. Antes das notícias, música Maroon 5, Girls Like You.
You spent the weekend getting even. You spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Well, I thought would, babe. Let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me.
to sundown when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get away.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you take some week for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay.
A música com Maroon 5 e Girls Like You. E agora o resumo das notícias. A Casa Branca disse hoje ter identificado meios fora do sistema de apropriação de fundos orçamentais para alcançar os 5 mil milhões de dólares que o presidente Trump exige para financiar o muro de fronteira com o México. Parte do governo federal americano poderá ser encerrado nesta sexta-feira se não houver acordo sobre o orçamento. Os democratas recusam-se a aprovar tal quantia para a construção do muro. A Procuradoria do Estado de Nova York anunciou que o presidente Donald Trump concordou em encerrar a sua organização de caridade, que tinha sido acusada de conduta ilegal persistente. A procuradora Barbara Underwood disse que a fundação será dissolvida e os seus bens distribuídos por outras organizações de caridade. Underwood disse que a decisão é uma importante vitória para o primado da lei, pois torna claro que as leis se aplicam a todos. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje que o uso de armas de fogo para dispersar manifestações após as eleições deste ano foi desproporcional e injustificada. Mnangagwa dava a conhecer um relatório elaborado por uma equipa que investigou os incidentes durante o processo eleitoral. A violência eclodiu depois de Mnangagwa e seu partido terem vencido as eleições de julho deste ano. 6 pessoas perderam a vida e dezenas ficaram feridas nos confrontos com a polícia do Zimbábue. E por último, nas notícias, uma pessoa perdeu a vida hoje em manifestações na República Democrática do Congo contra o candidato presidencial do governo na cidade de Chikapa, na província do Kasai Central. A polícia abriu fogo sobre manifestantes e uma mulher foi morta, disse uma organização não governamental. Durante o fim de semana, uma outra pessoa perdeu a vida e mais de 80 ficaram feridas noutros confrontos na mesma cidade. Os congoleses votam no próximo dia 23 deste mês em eleições presidenciais e legislativas. E assim foi o último bloco de notícias aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. Notícias que estão disponíveis na nossa página da internet www.voaportugues.com. E assim também chegamos ao final destes 90 minutos de rádio a partir de Washington DC. Em nome de toda a equipa que produziu, que tornou possível estas 3 meia horas de emissão, os 90 minutos, despedem-se Zuber Altaib na técnica, Daniel Brown na produção e Emanso Miguel ao microfone. Amigos, boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.